Será que vai pela 50ª, 100ª, 1.000.000ª vez? Já tá gravando essa porra?
Tá gravando, pai.
Agora eu não quero também, mano. Agora eu tô cansado.
Agora você não quer mais, então a gente encerra
É
por
isso.
aqui. Uma ótima
Esse
noite a
foi o
todos.
episódio de hoje. Now the world don't
Bora, pai.
Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos pela décima vez, não, que já é a décima vez que a gente vai tentar gravar, mas se Deus quiser, talvez essa primeira que vai pular, episódio 3.
Episódio 3, pai, que na verdade é o 4.
Episódio 3, que na verdade é o 4, a gente sempre vai estar assim, né, tipo, foi o 100º, na verdade.
Na verdade é o 100º primeiro.
É, exatamente. Apaga o primeiro episódio, mano. Ninguém viu.
Apagar os três e começar do zero? Ah, não, já. 3 meses já que estão lá. 17 pessoas escutam a gente.
Episódio 3 do podcast. É, mano. Ninguém me conhece. Todo mundo já me conhece, as 17 pessoas, provavelmente. Eu não tô difícil pra me apresentar pra ninguém também, não. Tô nervoso.
Eu sou o Bonfim. Estamos aqui na 97ª vez tentando gravar esse episódio. Vamos falar sobre o que hoje, pai?
Olha, novidade, gente. Eu não sei sobre o que eu vou falar. Peraí. A gente vai falar um pouco sobre a história do trap, mano. Mais ou menos, mano. Dá uma pincelada aí nesse gênero que tá cada vez mais acessando, principalmente aqui no Brasil.
Era um subgênero, na verdade, né, mano? Começou como um subgênero do rap, e foi escalonando, entrou no underground e agora tá mais mainstream aí que o próprio rap hoje em dia, né? Tá lá do lado, né?
Tá bem mais. Eu acho que hoje o rap, então, tipo, esse gênero de boom bap, assim, principalmente, eu acho que o boom bap tá no underground, cara. O rap real tá no underground e hoje o que tá sendo tocado nas televisões por aí é o trap, mano.
Mas trap, mano, tudo quanto é lugar, acho que...
Deixa eu tirar o autotune na voz, foda-se.
Mano, tô jogando Cyberpunk, velho.
Que nojo.
O que mais rola na raiva do Cyberpunk é rock pesado, metal. Uns rap tipo espanhol, tá ligado?
Os rap espanhol é muito cafona, mano. Tem uns idiomas que não podia cantar rap, mano. Espanhol é um deles, mano. Rap italiano, já é um lixo, mano.
Eu nunca ouvi, velho. Nunca ouvi.
É ridículo, dá vergonha ali, mano. Aquele filme assim.
Né? Deselegante.
Totalmente. Né? Tem umas músicas na rádio em espanhol do Cyberpunk que acho que são da hora, mano.
Tá bom, isso é só a sua opinião.
E soca, mano. Trap arrondo, velho.
Tá ou ao contrário, sei lá.
Ao contrário.
Não, mas você falou aí, tipo, eu acho que essa definição que você deu é a boa primeira definição, assim, é a mais básica de todas. Se eu começar a classificar isso, o trap é um subgênero do rap. É um braço que surgiu ali.
Ele, na verdade, ele pega vários conceitos, vamos dizer assim, do rap.
Uhum.
Picota tudo e mistura tudo num só, um tipo Frankenstein do rap, tá ligado? E monta uma base própria.
Ele foi adquirindo uma identidade própria, né? De acordo com os anos, assim. É, bebendo de várias fontes, na verdade são várias, mas são 4 estilos que a gente pode dizer que são as principais referências, assim, do surgimento do trap. É o Chauvin's Crew, o Bounce, Miami Bass e... É, são 4, são 3, desculpa.
Ih, outro do inferno que eu tô sumonando aqui.
É, mano, eu já escrevi esse roteiro, já tem uns 4 meses.
Mano, a gente gravou isso aqui a primeira vez, deu ruim no bot. Não,
deu,
saiu.
Deu ruim na vida, mano. A gente
aqui. 3 meses depois a gente tá dando continuidade, mas vamos lá.
Mano, calma aí. Se esse episódio real sair, mano, eu vou comemorar, mano. Na boa, foda-se.
Esse episódio sai, velho. A gente terminando, eu vou editar ele e ele sai assim que a gente gravar o próximo.
plot twist, mano. Eu comprei
qual plot?
Comprar o que que é? Eu tô no dia, eu tô com sono, desculpa.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Provavelmente tudo aqui a gente falou vai sair no forte, foda-se. É.
Claro, com certeza.
Boy.
Vamos começar aqui com o primeiro gênero, que é o Shopping Screw.
Esse eu acho mais maneiro, viado.
Cara, eu gosto mais do Bounce, foda-se.
Eu gosto de uma parada mais lentinha assim do Shopping Screw.
Não, lentinha, você falou uma palavra boa. E o que acontece? O DJ Screw foi criador, né, desse tipo de... E ele mais ou menos criava uma música do zero, tipo, mixava tudo assim, deixava no ritmo da música mais lento, justamente pra simular um pouco o efeito do ritmo, que era uma droga bem comum entre os malucos do trap, mano, entre os caras da cena.
Nossa, bem.
É,
bem comum, é pouco,
é,
né?
É quase que a gente bebe de água, entendeu? Os caras bebem de.
Tem vodka na Rússia.
É, exatamente. O Shopping Screw, que é o primeiro subgênero, digamos assim, criado pelo DJ Screw, ele tem como prévia, né, basicamente, tipo, a criação de uma música do zero, com mixagem e tudo mais, e daí ele diminui o ritmo da música, justamente para simular o efeito de Lean, que é uma droga bem popular, né, na cena do trap e tudo mais. Seria mais ou menos a Santa Ceia dos caras.
É água pros caras, né, mano? Tipo, é Coca-Cola.
Bebe, tipo, normal, não é à toa que o DJ Screw morreu com essa porra.
Por causa dessa porra. E o Lil Wayne tá quase pro saco também por causa disso aí.
O Lil Wayne já deve ter feito a manutenção de todos os órgãos internos dele, cara. Igual, tipo, quando o carro vai pra autorizada, tá ligado? Porque já era pra ele ter morrido faz tempo, mas.
Faz séculos, mano. Ele consome isso aí desde os 9 de
idade. É, mas a mamadeira dele era. Foda-se.
E a menos que você, no caso ouvinte, esteja morando numa caverna desde 2012, linha é basicamente um xarope à base de ópio, Sprite e bala de goma.
É, codeína, foda-se, esses caras misturam. Hoje em dia já tem mais avançado.
Codeína e prometazina.
Farmácia, os caras não vão na boca de fumo, mas vão na farmácia assim, comprar droga.
Thaís, eu tô aqui, credo.
Ah, Thaís, eu tô aí?
Tá, tá aqui no cantinho aqui. Eu
não, eu cheguei. Da hora, da hora. Cheeky black in this motherfucker. Them niggas in this motherfucker. Them hoes in this bitch. O segundo gênero é o bounce, que é o que eu gosto mais, que seria mais ou menos o que é o funk aqui no Brasil. Tipo, é um tipo de música mais pro rolê.
É uma batida, mais ou menos uma base que o James Brown pega pra fazer os funk
dele. Eu acho que é quase a mesma coisa, na real. Tipo,
pra contextualizar, vai tá tocando um exemplinho de fundo, mas é basicamente isso.
E foi da hora, porque tipo, o bounce foi o que... Você viu como porta de entrada pro Thiago 808, não sei como se pronuncia em inglês.
É o Thiago 808.
Exatamente. Que na verdade era um equipamento, né? Tá ligado? Da Yamaha, que simularia o som da bateria eletrônica. Só que daí o negócio deu ruim pra caralho. Tipo, não vendeu. Não achou um som muito eletrônico. E.
O bagulho, ele é, eu diria, sintetizado, né, mano? Ele é muito robótico.
Sim, sim. a não aceitação desse equipamento na cena da música de forma geral fez com que tipo, o preço dele caísse muito, tá ligado? Foi aí que a galera da mais periférica, que tinha menos recursos, começou a ter acesso. E acabou que calhou que esse som mais robotizado dele, mano, serviu direitinho pro Balsa, né? Tipo, casou bem.
E aí surge um elemento que é meio que fundamental hoje em dia, né, mano?
Eu diria que é o alicerce, mano. Tipo, como eu posso dizer? Como se fosse um fundamento, tá ligado? Um fundamento do trap que é o hi-hat, mano. O hi-hat, tipo, flip. Que seria aquele... Tipo, eu acho que esse efeito tem 98% dos traps, e não só nacionais, também internacional, principalmente.
E tem o Miami Bass, né, mano? Você colocou aqui. Foi criado na região de Liberty City. Eu nem sabia que existia uma cidade real chamada Liberty City.
Mano, tem no GTA, caralho.
Exatamente, tem no GTA. Pra mim era uma cidade fictícia, tá ligado?
Não, mano, tudo que tem é a vida real, mano.
Tudo.
Tudo que tem é a vida real. Eu tô jogando o GTA RP, mano. Nossa, eu sou dono de várias bocas, velho.
Ah, mentira.
Na moral. Cara, mano, esse dia o cara veio roubar nós e não conseguiu. Só que aí eu descobri. Aí eu comecei a cobrar, mano. Nós foi na boca do cara, filho. Fui eu e minha gangue. Foda-se.
É rato de GTA RP, velho.
Pô, mano, eu sou casado com 3 no GTA. 3 famílias pra... 3 famílias, eu sou indiano, né, mano? Aí tem que ser polígono até no jogo.
Ai, que horrível. Ih, caralho, mano. Desconcertante, velho.
O bagulho pede rumo do jeito, velho. Tá, vamos voltar aqui.
Bora, velho. Aí você colocou aqui, ó. É, foi criado na região de Liberty City pelo DJ Uncle Luke. Tinha batidas extremamente pesadas, com letras de conteúdo sexual, um detalhe por causa desse DJ, e seu álbum From the D, foi criado pelo Explicit Content.
E, tipo, não acabou virando que um fator cultural, né, que foi esse álbum, o From the D, que foi o primeiro álbum a ganhar esse selo do Explicit Content, que seria quando... alguma obra cultural, seja filme, música, etc., viria pra classificação não apropriada, né? Pra criancinha, pra você mostrar pro seu filhinho. E depois acabou que... Então, o que aconteceu foi que ganhar esse selo meio que virou um título pros caras, tá ligado? Meu álbum só é foda se eu ganhar esse selo, tá ligado? Tem que ganhar, eu tenho que ser vida louca, foda-se.
Um adendo, eu tô fazendo a pauta do episódio das gangues lá, dos Creeps e dos Bloods, pra mim, eu pensava que seria o NWA que tivesse criado esse selo, tá ligado?
Pai, o NWA, quando surgiu pra cena, tipo, eles foram muito importantes, tá ligado? Mas já tinha uma galera fazendo rap, mano.
Ah, tinha uma galera fazendo rap, mas não do jeito que a gente...
Eles só popularizaram, mano. Só isso.
Você acha, velho?
Eu acho que sim. Eles são muito foda, tipo, não é diminuindo o mérito dos caras, não, tá ligado? Eu acho que eles surgiram no momento certo, no contexto certo, com as pessoas certas. E popularizaram o bagulho, tá ligado? Tem um documentário lá da história do rap na Netflix, mano, é muito foda. Assistam, aliás.
Eles falavam desse mesmo conteúdo sexual, os caramba 4, drogas, polícia. E foi um bagulho tão tamanho. Eles receberam uma carta por escrito da FBI.
Foi,
tá ligado?
Mano, falando,
para de falar dessa porra. Senão vai estar ruim pra vocês. E o Planet Ramp aqui no Brasil, tá ligado?
Não, nem não.
Eu acho que dá pra comparar.
Foi muito, tipo, bem parecido.
Foi, né? Muito.
Foi pra caralho, mano. A gente tem mania de falar dos bagulhos de fora, mas a gente tem vários negócios nossos também aqui, tá ligado?
Exatamente, exatamente.
Quem sabe, mano.
Uma promessa aí um dia aí pra gente falar sobre.
Esse podcast tá cada vez mais amigo do Marcelo D2, acho que.
Eu quero, velho, você imagina que foda o cara aqui com nós, a gente entrevistando ele, mano.
Mano, eu tava conversando com um amigo meu, tem dois caras que eu não tenho base pra conversar. Um é o Mano Brown e o outro é o Marcelo D2, mano. Eu ia tremer muito.
É, Mano Brown não tem nem comparação, cara. O cara é.
Não, pelo amor de Deus, mano. O cara, se o rap fosse a Liga da Justiça, ele era o Batman, tá ligado?
Ele era o Batman.
Ele era o Batman, Batman pra caralho. Voltando. Não, é isso. Tipo, eu ia falar justamente do último gênero, né? Que seria o último alicerce do trap, que seria o Crunk. Que pega o lado mais sad do rap, tá ligado? O underground. Tipo, de tanto que mistura elementos até do metal, também da cena emo e tudo mais.
É, eles pegam muito uma bad vibes, né? Um bad feelings ali, faz umas letras, pega uns samples de umas batidas mais pesadas, né, mano? Eu acho que um bom exemplo seria o XXXTentacion, né? Que foi o cara que explodiu essa porra, hein?
Pra caralho. Pra caralho. Isso só, tipo, colabora com a minha frase, mano. O trap é emo. O trap é muito emo. O trap é muito emo. O trap é muito emo, mano.
Foi no começo, eu acho que hoje em dia não mais.
Não, mano, eu acho que eu acompanho mais a cena nacional, né? Tipo, aqui o bagulho diminuiu, eu acho. Tipo, eu acho que a cena americana acabou contando também. Era mais no começo quando era mais underground, eu acho.
É, hoje em dia é mais ostentação, ah, os caras falando de cá.
Eu não sei também, acho que não. Eu aqui, tipo, pegando a cena daqui, tá ligado?
Uhum.
Eu acho que os caras. Eu acho que a linha entre o funk, o trap e o rap cada vez não vai existir mais, tá ligado?
Sim! Esses dias o José tava ouvindo que era um trap que tava com uma base muito de funk BR, tá ligado?
Foi eu que mandei pra ele. Décima vez aí, Kai. Foi eu que mandei pra ele.
Pode crer. Eu achei da hora. Eu não sou muito.
Obrigado, não tô aqui da nave. Quando eu não mais, eu fico assim, aí. Não sou os que eu não fora.
Eu achei da hora que eles usaram a Cardi B como referência, né? Eu achei foda demais.
Mano, a cena, eu acho que a cena nacional só perde pra internacional em questão de união, tá ligado?
Uhum.
E um apoiar o corre do outro. E, tipo, em questão de talento e recursos, tá igual, mano. Não deixa nada a desejar, tá ligado?
É que é da hora, mano, desse episódio, que a gente tem referências muito distintas, tá ligado? Você é muito BR, eu sou muito de fora. Eu sou muito dos Estados Unidos. Eu não manjo. Eu não manjo absolutamente nada do trap BR. Absolutamente não. Tipo, 95% eu não manjo, tá ligado?
Ah, mano, eu já pago o pau. Eu pago o pau pro Brasil de forma geral, tá ligado? Eu acho que, tipo, questão de cultura e produção, eu acho que a gente é muito foda, mano. O brasileiro é muito foda, mano. Muito criativo. Em tudo, assim, não só no trap, no rap, em música em geral. Minha mãe é cantora, tá ligado?
Minha mãe é cantora, viado.
Minha mãe é cantora, mano.
Caralho, minha cabeça explodiu aqui agora.
Ah, vai tomar no cu, eu te falei há muitas vezes.
Eu não prestei atenção, você tá mentindo.
Aí se liga. Aí, não, eu acho que você não presta atenção. Você não presta atenção em nada que eu falo, cara. ADR,
mano, manda.
Mas aí se liga, eu tava fazendo, né, tipo, o arquivo pra ela em PowerPoint das músicas, tá ligado? Pra ela cantar, que ela deixa a letra assim, e tipo, fazendo isso, fazendo lendo as letras da música, mano, os caras são muito avançados, véio, tá ligado? A gente tem muita coisa boa, tem muito lixo também, mas tem muita coisa boa, mano.
Ah, com certeza. Mas isso aí é de lei, né, em qualquer gênero, em qualquer cultura tem a galera que manda bem, tem a galera que só pega caco e tenta vender, tá ligado? E pior que rende.
Pior que rende, mano.
E o trap, ele surgiu em Atlanta, né? Em 1994. E, viado, o governo subiu os impostos lá da cidade, na área central e comercial, pra fazer a galera mais pobre ir pra fora.
Exatamente. Tava rolando a Olimpíada, né?
Isso rolou aqui também, mano, um tempinho depois.
Tempinho depois, 2014, tá ligado? Na Copa do Mundo.
Exatamente, viado. E aí isso fez com que
essa galera ficasse em um lugar onde tinha uma margem muito alta de criminalidade, uma margem muito baixa de recursos, né? Tipo, empregos, caralho, desigualdade estava muito grande. E consumo e venda de droga cresceu, né, viado?
E tudo que tinha de errado começou a rolar junto.
É. A venda do crack também estava muito alto nesse período. No período que o crack ele surgiu lá em torno do final dos anos 80 pro começo dos anos 90. Então a venda do crack estava disparada, viado.
Até a posição geográfica também de Atlanta colaborou muito pra isso, né? Porque é a cidade que é cortada por várias pontes, vários bagulhos que levam todas as cidades, tá vendo? As principais cidades, assim, havia já muito fácil acesso e grande circulação, né, galera? E o ponto de Miami era o principal ponto de venda de droga, virou até nome de música do Rick Ross, tá vendo?
E aí os lugares onde se mais vendiam essas drogas eram chamados de trap house, né? Lá onde eu morava era a biqueira. Morei dentro da biqueira, viado.
Você morou dentro da biqueira?
Porra, tipo, era uma ruazinha sem saída ali. Ele não é zona leste de São Paulo, não preciso falar o nome, mas enfim. E, tipo, tinha toda a extensão da rua, aí cortava, tinha um corte, assim, de outra rua paralela, e a rua seguia e entrava no L. E esse L era a biqueira, tá ligado? E aí essas trap houses, elas ficaram conhecidas também por terem sempre muita festa, né, mano? Tipo, muita festa, muita galera armada, muito, eu tipo... Também.
Normalmente, nessas trap houses, tipo, nos fundos, assim, sempre tinha um estúdio, tá ligado?
Porque eles, como eram muitas gangues que comandavam o lugar e o pessoal de dentro dos bairros vinha neles ali uma esperança de crescer, tá ligado? Que muito deu certo. Eles pegaram essas pessoas que tinham mais aptidão pra música dentro mesmo dos lugares, dentro das bocas, as biqueiras, e fazia o cara crescer, colocava um estúdio de fachada, mandava bala, o cara crescia e eles lavavam dinheiro, tá ligado?
Literalmente, o dinheiro tava sujo e saía limpinho, mano, isso aí.
Sim. Hoje em dia tem muito o cara que é afiliado em gangues por conta disso, desse... Vamos colocar aí numas aspas nessa facilidade deles ganhar sucesso.
Então, nesse meio aí que surgiu os três cavaleiros aí do apocalipse, né? O The Iron Jazz e o Good Fuck Man. So I said factory, nigga, so I said entertainment, so I said goons, nigga, so I said maze, nigga, with so I said braids, nigga. We got so I said dope house, and we serving so I said J's, nigga. Nossa, Gucci Mane é sinistro, pai, sinistro.
Mano, eu sei que eu tô tentando puxar aqui as mesmas coisas que eu falei anteriormente, quando a gente tentou gravar, mas eu não pego, eu não consigo identificar trap no TI, viado. Pra mim, ele é um rap roots, tá ligado? Tipo, padrão, fora do trap, tá ligado?
Ele é meio Bowser, né, mano? Ele não tem, tipo, eu não consigo também identificar muito o que há na música dele, tá ligado? Ele não usa muito esse elemento muito, muito categorizado, tá ligado? Ele faz um boom bap, tá ligado? Ele bota alguns poucos elementos em algumas músicas, assim, tipo.
Ah, mano, pra mim ele é gangsta, tá ligado? Ele pode até colocar ali que, tipo, tem um pezinho no trap, mas ele é um gangsta tradicional do rap.
É, então, tipo, eu acho que ele ganhou o selo de trap mais por causa do contexto da onde ele se fez, tá ligado? Não pelo estilo em si, que ele era um traficante ricaço, tá ligado?
Exato. E ele faz uma parada muito, pelo menos na época que eu curtia, as músicas dele eram uma parada muito pop, viado. Tipo,
deixa eu pesquisar aqui, ele tem uma música com Justin Timberlake, que eu acho que eu gostava pra caralho quando era mais novo. Deixa eu só ver se é ele mesmo, se eu não tô ficando doido. Quer ver? Tem, ó, ele mesmo, Daddy Gone. Essa música era muito foda.
Pode crer, viado, eu tô ligado com o que é.
Essa música era muito foda, do nada veio na minha cabeça agora.
Eu acho que eu tenho ela no meu, na minha playlist, viado. Eu tenho uma playlist com a mistureba danada de trap, é, rap, os caramba.
Eu tô meio nostálgico, eu fui pro trampo ouvindo Eminem. O Space Boy, mano. Mano, eu acho, tipo, polêmico que eu vou falar. Mano, tipo, eu acho, mano, na real, o melhor rapper da história é branco, mano. Eu não entendi, viado.
Caralho, não fala não, isso, tipo, viado. É aquilo que você falou, mano.
Foi ele que inventou. O conceito de, tipo, desse rima mais debochada desse rap foi ele que inventou. Ostentação foi ele que meteu. Mano, ele é muito foda, ele é muito foda.
Não, mesmo. Viado. Notorious Big, mano.
Mano, não sei, mano. Eu real não sei. Tipo, eu sei que eu respeito de todo mundo, assim, os caras pagam o pau pra ele. E ele não ficou datado, viado. Tá ligado? Tipo, ele não ficou datado, mano. O Notorious e o Tupac ficaram datados, mano.
Pai, Tupac sim.
O Notorious também, pra caralho. Foda-se. Nem bota essa porra no episódio, não. Tanto que eu vou ganhar na rua.
Pra deixar.
Ele vai colocar tudo aqui.
O Gucci, ele era um traficante também, pai, porque eu conheço a história dele mais do rap, tá ligado? Eu não conheço essa história por trás.
Ele também era traficante, só que ele, tipo, ele fez da música o valor escape pra meter o pé nessa vida aí, tá ligado? Tipo, ele era, dos três, eu acho que ele era o menos rico, menos fodado assim no prato, tá ligado?
Ah, que, pode
ele,
crer.
Ele falou que levou a música mais a sério, assim, tipo, sem... Tem esse bagulho da lavagem de dinheiro e tal. Tipo, ele falou, não, aqui é da hora pra eu sair, tá ligado? Aqui pode ser minha válvula de escape pra esse mundo aí.
E, mano, eu acho que a gente pode dizer que nasceu com ele o trap que a gente conhece hoje, né, cara? Ele e o Lil Wayne.
Ele primeiro.
Ah, pai, mas Lil Wayne é muito mais, já. Eu acho que, assim, ele trouxe as paradas, ostentação... Acho. Ah, eu tenho porque eu posso, tá ligado? E o Lil Wayne trouxe a questão do ó, da porra do autotune que a gente vai falar
aqui. Ele trouxe o resto tudo. Estética, autotune, produção, tá ligado? Métodos de tipo de lançamento de música. Tipo, muito avançado, né? Tipo, feat com a galera do sertanejo, foda-se, tá ligado?
Exato. Feat, bagulho de, tipo...
Sim, mano, pra Berlim, mano. O cara ia pra festa do Oscar, do Grammy, foda-se, bebendo.
E tem essa parada, tá, que começou com NWA, mas, tipo, ele trouxe essa parada de trazer a gangue, tá ligado? Fazer, formar a galera e fazer uma produção, todo mundo junto. Né? Ele fez a Young tipo... Money, né, mano? Nicki Minaj, Drake.
Young Money. A galera aí,
uma
mano.
Uma galera.
O professorado foi o cara que tá na guarda-chuva dele.
E o Baby. É Lil Baby? Eu acho que é o Lil Baby, né?
Lil Baby. Mano, o Lil Baby conseguiu ser preso na Itália, mano, com o James Harden, velho.
Mentira, como assim,
ele
velho?
Ele foi preso esse dia aí, tipo, ele esqueceu que a maconha só é liberada nos Estados Unidos, no resto do mundo não é, tá ligado? Pegaram o cara por maconha, mano, na Itália, na Europa, foda-se. Mano, ele saiu ontem da cadeia, mano, foi esses dias.
E a gente tem o Lil Wayne.
Mano, o que eu falo do Lil Wayne, tá ligado? Mano, o Lil Wayne, eu nunca baixei a música dele, nunca fui atrás da música dele, só que eu só fui, a minha playlist tem 200 músicas que tem ele.
Eu chegou uma época ali em torno de 2009, 2010, que eu consumia Lil Wayne pra caralho, tá ligado?
Ah, mano, tipo, eu não procurei o Lil Wayne veio atrás de mim.
E o cara é muito bom, ele é muito controverso, mas ele é um cara muito bom, tá ligado? Ele usa autotune direito.
Ele fez escola de autotune, mano. Pra quem não sabe, tipo, o autotune é meio que um corretor. Tipo, ele coloca nos lugares, né, tipo, as nossas musicais quando o maluco é cantando. Só que o Lil Wayne, mano, ele usa um jeito diferente. Ele fala, vou colocar no máximo, foda-se, e vai ficar foda.
E ficou foda. Só que não é no máximo, mano. Tipo, se você colocar essa merda no máximo, você caga toda a entonação da voz, tá ligado? O que é o que 80% do trap brasileiro faz.
Não, respeita nos mano.
Tem os caras que usam da hora. Tem os caras que faz de um jeito maneiro. Tipo, aquele lá que você me mostrou, vai ser o Sidoca? Aquele que faz assim, plau. Exato. As músicas dele, tem umas músicas dele que eu acho da hora, viado. O autotune pega bem na voz dele, tá ligado? Parece que ele não deixou o Gogó crescer, tá ligado?
Não deixou o quê?
O Gogó crescer.
Mano, o que você tá falando dele, mano? Ele parece que tem uma bola de golfe na garganta, mano. O gogó dele é gigante.
Faz o autotune na voz dele, tá ligado?
É porque ele é mineiro, mano. Ele é mineiro, mano. Ele fala que é jeito.
Mas a voz dele parece muito de, tipo, não desmerecendo o cara, óbvio, não. Mas a voz dele é muito de adolescente de 13, 14 anos que não...
Mano, não, você acha que até mais. Ele vai ser pai agora. Ele postou essa semana aí.
Exato! E ele deve ter, sei lá, seus 21, 22, 23 anos.
Tá, tipo, Lil Wayne.
Lil Wayne, basicamente, no trap, é autotune, calça cintura baixa de leopardo, é, Rastafari tá na cara.
Exatamente. Ou seja, trap, foda-se.
A base, e lean.
E fit. E tá em todos os lugares do planeta. Você olha pro canto, você vê o Lil Wayne. Ele sai de dentro da tampa.
E é uma música numa semana que vira tendência, na outra semana outra música que vira tendência, na outra semana outra música que vira tendência.
E preso de vez em quando, soltar 800 músicas no final de semana. Tá
uhum. E aí começa a vir os caras do underground, né? Que é ali em meados de 2010, 2012.
Então, isso que eu vou falar, mano, tipo, ninguém me falou, ninguém, tipo, é um bagulho que eu tenho uma percepção, assim, eu acho foda. Esse bagulho do Wayne das feat é da hora porque meio que, como é que eu posso dizer? É uma facilidade que o trap encontrou na sua própria falta de recurso. Por quê? Os malucos não tinham gravadora, tá ligado? A maioria dos caras que começou era independente. O que facilita muito, mano, você fazer várias feats, tá ligado? Tipo, não ter, tipo, grandes produtoras no meio, acho que é meio que ajudou, mano, o bagulho a popularizar, tá ligado?
É, porque a parada, ela foi muito, tipo, que nem a gente tá falando aqui. Trap desde 94, viado, tá ligado?
Uhum.
E eu fui conhecer o que que era esse trap underground em 2015, 2016.
Você parar pra pensar, tipo, o quê? 10 anos? Não, 20 anos. 20 anos é pouco, mano. O bagulho cresceu, o tanto cresceu.
Pois é.
O trap é um gênero novo, jovem.
Que nem você falou, ele já tá tão mainstream que tá sobrepondo aí o rap tradicional, vamos dizer assim, o rap old school.
Eu, quando eu me senti meio pá, tá ligado? Eu volto e ouço Emicida, tá ligado? Porque, tipo, antigamente, quando eu era jovem, tipo assim, tá ligado? Não, vou ver Emicida porque eu sou adolescente, foda-se.
Pode querer.
Mas hoje, quando eu vou lembrar dos bagulho antigos, tipo, pra mim, na minha cabeça ainda era nova geração, tem os caras já são considerados uma geração passada, tá ligado?
Aham. Uhum.
Um homem sem chifre é um homem indefeso.
Aí é um homem indefeso, então. Você não sabe. Você sabe, você tem.
Eu sei. Mas esse episódio é pro outro podcast.
Meu Deus do céu. Mano, não tem como eu falar de rap sem falar dos caras, velho.
Mano, Migos, tem o que falar sobre Migos?
Cara, não, então. Os caras trouxeram o trap que tá sendo difundido aí hoje, né? Tipo...
Mano, os caras acho que a palavra certa é profissionalizar.
Exatamente. Os caras profissionalizaram o trap, viado. Eu acho que eles foram ali um estopim fudido pra poder alavancar a cena, tá ligado?
Tipo, esse conceito de coletivo, tá ligado? Tipo, de voz, tá ligado? Um bagulho inteiro, isso que, tipo, não é os cantores, foda-se. É os cantores, é o fotógrafo, é o maluco que filma, é o cara que escolhe o figurino, tá ligado? Meio que deixou, tipo, entre aspas, ser terceirizado e, mano, todo mundo é amigo, tá ligado? Todo mundo é amigo.
Os caras estouraram, mano. Tanto que eles entraram lá naquele filme... Aquele filme do Smith, o Bright, da Netflix, tá ligado?
Uhum, uhum. Ruim pra
a trilha sonora é o... A trilha sonora do filme é entupida, velho. Tem também uma cena deles na animação da família Adams também, que eles fazem uma musiquinha, um trapzinho da hora pra caralho. Tema do filme, tá ligado?
Mano, a trilha sonora da família Adams é trap, mano. É trap.
É tudo trap, mano.
Não, tô falando do antigão, não. Aquela música tema. Eu acho muito trap, mano.
Então, eles fizeram... Você não chegou a ouvir?
O quê?
O tema que eles fizeram pra animação da família Adams.
Foi eles? Eu achei que era só uma live. Tipo, eu vi um TikTok. Eu achei, tipo...
Não, foi eles, cara.
Da hora, mano.
É que é aquela... Family.
Muito foda.
É muito inglês que fez, cara. E com a musiquinha tema da família Adams.
Eles pegaram o sample, né?
Exato.
Deve ter ficado... Me manda esse link aí depois, já.
Vou mandar pra você.
E o Migos, mano, eu acho que foi a maior referência para o surgimento da cena aqui no país foi o Migos, mano.
Muita galera daqui, é que eu não manjo muito, tipo, velho, minhas referências para trap é lá fora, Migos, Cardi B, Jack Boys, Kodak Black, tá ligado? Minha referência pra trap aqui no BR. Young Masca, viado.
Young Masca é embaçado. Mas, mano, o Young Masca, eu nem... Ah, sei lá, eu não sei com o que ele trampa, viado. Eu sou só fã dele, tá ligado? Eu sei que ele tá sempre com os caras, e, tipo, ele lança uma música no ano, tá ligado? Foda-se. E, tipo, ele tá sempre no hype. Não sei qual o trampo dele, tá ligado? Ele só tá com os caras.
Mano... Ele faz... Hoje ele tá fazendo podcast com o Bruno Fabio, tá ligado?
Sim, tipo, Cometa Podcast, muito foda.
Mas ele, tipo, ele tem as músicas dele, algumas...
Eu acho que ele produz, mano. Acho que ele é produtor.
Ele é produtor, viado. Ele é produtor, ele faz...
Ele lançou uma música esses dias, o Drip de Negão com o G e com o Gif 10, mano.
Ah, esses
foda.
Dias não. Começo do ano, né, viado? Não é...
Não foi não, mano.
Não é esses dias não, viado.
Na minha casa... Não, mano, é esses dias.
Drip de Negão, tá doido?
Tá doido, mano. Não tem mais de 2 meses, não.
Você tá maluco, velho. Drip de Negão, vamos ver. Então, as músicas dele, eu acho muito genericonas, mas tem aquela lá, armadilha que eu mandei pra você uma vez. Ano passado eu passava fome, hoje os moleques se inspiram em mim, tem isso que tenta me diminuir. Foda.
Ah, nossa, aquela música muito foda. Cadê a data dessa porra?
9 de março, viado.
É, então, não tem tanto tempo assim, não, porra.
Ah, mas tem uns 3 meses já, porra.
Ah, 3 meses é quase nada, porra. Não tem como falar do começo da cena no país sem falar do Rafa Moreira e do Clean, mano. Desmerecidamente, ele virou meio, sei lá, entre essas piadas, mas eu acho que é o nome mais importante, mano, da história do trap no país, mano. Ele trouxe, tá ligado? E obviamente, quando alguém faz algum bagulho novo, tem altas chances de errar mais do que acertar, mano. E foi o que aconteceu com ele. Errou mais do que acertou, tá ligado? Tipo, ele acabou virando um piado.
Foi? Por quê?
Então, mano, não sei. Tipo, teve o lançamento da música Bro, que acabou virando meio piada, tá ligado?
Uhum.
Foi algumas tretas que ele arrumou, tipo, despretensiosamente, eu acho que mais com intenção de gerar notícia, porque, tipo, na cena, as diss são famosas, né? Eu acho que ele meio que caçava problema com os outros pra poder fazer, sei lá, mano, não sei, ele é maluco. Só que, tipo, indiscutível.
Era, tipo, ele puxava treta pra repar.
É, mano, eu não sei, tá ligado? Tipo, ele é formado em marketing, o Rafa Moreira, então, eu não sei o que passa na cabeça dele.
Ah, então é.
Eu não sei o que passa.
Provavelmente é.
E o Clean, mano, o Clean é um dos fundadores da Reikat, mano. Da Reikat Mob, que é a maior mob do país. Assim, eu ouso dizer, não sei se tem trap na Argentina, no Uruguai, nos outros países da América do Sul, é a maior mob da América Latina, mano. Uhum. E foi na cena, assim, tipo, nacional, foi os malucos que profissionalizaram esse conceito de mob, de coletivo, tá ligado? Eles foram os primeiros a popularizar isso, sem dúvida. Tipo, os caras que...
Eles iniciaram ali em 2016, né?
É, mano. O estopim, né, pra fama deles foi o Pacto Doom, depois que é o primeiro hit dos caras, tá ligado? Tipo, Dali pra frente, eu vi a entrevista do Gé uma vez, ele falou que depois que lançou o Pacto do Mundo, ele não voltou pra casa mais. Tá ligado? Dali esse cara é milionário, foda-se.
Os caras fazem dinheiro, né?
Você nunca ouviu, né?
Não, velho, você já me mostrou. Eu falei, eu vou ver. E não vi.
Mano, você fala de trap nacional, mano, é falar de Pacto do Mundo. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se dá pra você ver, peraí. Vai se fuder, sendo com o impacto do
mal e porcamente.
Esses malucos aí, tipo, meio que surgiram ali na mesma região. O que é Guarulhos, que é o berço do bagulho na cena nacional, com o Rafa Moreira e o Clint.
Olha onde,
né? É, pois é. Muita coisa acontece ali.
É meio que um universo paralelo.
Né? É, mano, Guarulhos e Diadema, dois bagulho muito.
Guarulhos, Diadema e Mauá, tá ligado?
Mauá é foda. Mauá é Manaus e São Paulo.
Mauá é Manaus e São Paulo.
Você canceladaço.
Ah, mas é zoeira, caralho. Pô, as pessoas não precisam levar em consideração.
É, eu não tô zoando, não. Eu tô falando sério.
Você é xenofóbico, é isso?
Ah, sim. Mas, tipo, sou. Mas.
Mas o que, pelo amor de Deus, acho que a gente pega carinha de novo.
Então, tipo, todos esses nomes que eu falei, tipo, estão ali meio que em São Paulo, que é onde o game acontece, tá ligado? É onde o bagacinho se movimenta. Só que o maior nome do trap nacional tava escondido, mano. Tava nos cantos, lá em Fortaleza, no nordeste do país. Eu não preciso nem falar, mano, o bagulho não gosta, né, mano? Você é meio trouxão.
Eu sou o quê?
Meio trouxão, mano.
Não, não é, mano. Porque, tipo, desculpa, na minha opinião a respeito do Trap BR, pra mim é muito genérico. É muito.
Tudo igual.
Muito, mano. É, pra mim é tudo muito igual. Você coloca um cara, você fala, ó, esse aqui é o cara X. Aí você coloca pra mim depois o outro cara, você fala, ó, esse aqui é o cara Y. Pra mim é a mesma coisa.
Não é, mano.
Os caras, tipo. Os caras se afundam em autotune, aí os caras pegam as mesmas referências, ostentação, mulheres, caralho e droguinho, e coloca na letra, e não difunde a parada, tá ligado? Não desmembra a parada, aí fica tudo a mesma coisa pra mim, cara. Pega, como é que é o nome? Lemonade Lírico e pega Amigos. Tá ligado? São coisas que dá pra você identificar, que são extremamente diferentes. Tem mesmo as diferenças?
Ah, mas você quer me falar. Mano, eu não concordo com você, não, mano. Eu acho, tipo como não, velho? Se pegar os caras que eu falei aqui agora, sei lá, pegar um som do Arrecade, tá ligado? Pegar um som do Matuê, mano, é muito diferente, velho. O Matuê é do Nordeste, mano. Ele, tipo, ele deita no reggae e os ritmos nordestinos e mistura, faz um bagulho junto. É muito único, é o Sidoca, mano. O Sidoca, você conhece a música dele de ouvir a primeira frase que ele canta, mano. A Reikai, você também, mano. Você ouve um beat, você fala, caralho, essa é a cara da Reikai, mano.
Sidoca eu consigo identificar por causa da voz.
Não, você é falso. Você é um falso trap, bro.
Não é, pai, é que eu sou trap da gringa, eu sou trap da
não, você
de fora. Eu sou trap antes do trap estar aqui no Brasil, viado.
Desculpa. Você é mama gringo, mano. Você é mama gringo. Complexo de vira-lata.
Não é, tipo.
Complexo de vira-lata. É sim.
Eu sou muito do rock and roll, pra falar a verdade, tá ligado? Eu manjo mais rock de rock and roll do que trap. E é a mesma coisa, eu gosto do rock de fora, cara. Eu não gosto muito do rock daqui.
É porque você é mama gringo, mano.
Pra mim, tem uma. Tá, eu curto Charlie Brown, curto Racionais, não. Curto Ramones. Aí, vem. Raimundos. Tô vendo o Charlie Brown com o Raimundos, Detonautas e tudo mais. CPM 22 pra mim é foda pra caralho. Mas eu sou mais apegado a Ramones, tá ligado?
E você é mama gringo, mano.
Guns N' Roses pra mim é foda demais, velho.
Mano, só falando do Matuê, mano. Tipo, ele estourou com a música Anos Luz. Aí você bota um pedacinho dela aí. Você vê que, tipo, mano, a estética é muito diferente, mano. Ele é muito avançado, velho. E eu acho que, assim, ele junto com a Recaide, mano, são os os caras que mais prezam por qualidade, tá ligado? Uhum. Tipo, você vê o padrão de produção das músicas do Matuê, é muito bom. Tipo, ele tem a gravadora dele, é 30 pra 1, tá ligado? É a gravadora dele. Os caras, tipo, possam se postar 5 músicas no ano, é muito. Mas por quê, mano? Porque, tipo, a qualidade está em primeiro lugar, tá ligado? Tipo, ele fica trabalhando mó cota no mesmo som, mano. O álbum dele, o Máquina do Tempo, ele lançou em 2020. 2020, se eu não me engano, no meio da pandemia, mano. Bateu todos os recordes possíveis, mano, no Spotify Brasil, né? Ele virou a estreia mais ouvida da história. O cara bateu em lista, viado. Não consumo Black Alien, mano.
Como assim, viado? Você consome Planet Hemp, você consome Black Alien, viado?
Não, mano, eu consumo, tipo... É, não, eu sei que é foda, tá ligado? Mas eu gosto de música que... Tá ligado? Que é carrão, foda-se. Tipo, carrão. Gastar dinheiro, bater em gente.
É, o que ele fala, só que o carrão dele, no caso, era a cocaína, né? Que hoje não é mais. Ele saiu já dessas paradas aí. Mas, mano, toda a letra dele fala que eu sou cheirador... Carreteiro, tá ligado?
É, tipo o Rian falando da revoada.
Pode crer.
Ah, eu só queria deixar outra coisa aqui também. Poesia acústica. Mas rap tá acústico bom já, já, mano. Acabou, velho. Acabou. Rap acústico. O cara faz rap acústico. Rap acústico, viado. Puta, não. Cara, eu tô... Mano, eu tirei o dia pra falar mal dos outros, hein. Puta merda.
Viado, 2 da manhã. Considerações?
Ouçam trap, bebam lean.
Se você for menor de idade, você não bebe lean. Muito obrigado, puta que viado.
Ó, só pedir desculpa, tá? Foi meio merda hoje. Não, eu vou falar, não, eu vou falar a verdade. Foi, tipo, foi meio merda.
Cara, você é sincero.
Vou falar. Deixa eu falar. Calma aí. Eu tô meio pá. Foi meio merda hoje. Porque já li esse roteiro umas 8 vezes. Já tentamos gravar 42. Deu errado em todas, tá ligado? Talvez tenha dado errado nessa também. Vocês vão ter ouvindo, se estiver ouvindo. Só, mano, só desculpa. Porque eu já tava de saco cheio de ler a mesma porra toda hora. Tipo, já nada é mais a novidade, ficou sem graça, eu sei, mas é isso.
Ferrando já, muito obrigado a todos. Um grande abraço. E...
Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Mentira, eu falo os bagulhos vida louca, mas eu sou tranquilo, mano. Fiquem com Deus. Abraço a mãe de vocês. E, sei lá, vai passeando com o cachorro.
Um ótimo abraço a todos. Um ótimo abraço ao som, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde a todos. Um grande abraço e até o próximo.